Olá pessoas, professor Yuri Motoyama veio aqui para invadir o comecinho desse programa para dar um recado e uma notícia muito, muito, muito legal. Primeiro recado, eu queria pedir uma ajuda para você, ouvinte. Nós estamos montando aqui uma pesquisa que a gente lança todo ano, a gente avisa aqui nos podcasts, que é para conhecer a sua opinião, saber o que você acha do programa e ajudar a gente nas direções que a gente vai tomando, nas decisões que a gente vai tomando para programas futuros, até para algumas mudanças no podcast, no nosso conteúdo. A gente usa muito o resultado dessas pesquisas. Então eu queria pedir para você que está ouvindo a gente, com muito carinho, que você agora pause esse episódio ou quando acabar o episódio, vá lá no nosso Instagram, clica no link da bio, acessa a pesquisa para responder. Ou, se você é assinante lá do nosso site, se assina o nosso feed, se você recebe as atualizações dos nossos programas por e-mail, você deve ter recebido um e-mail com um link para acessar e responder à pesquisa. Ou, se você entrar na postagem desse episódio, você também vai ter vários locais onde você vai clicar e preencher esse link. É uma pesquisa que você faz em 5 minutinhos, que ajuda muito a gente na parte de tomada de decisão, conhecer o nosso público melhor e fazer um conteúdo mais direcionado para você. E eu queria pedir com muito carinho mesmo. A gente tem bastante mudanças em mente, só que a gente vai depender muito da força agora, da ajuda de vocês. A gente sabe que a gente tem muito ouvinte que é parceiraço nosso, sempre que a gente pede, eles estão lá, estão ajudando, estão compartilhando. Então agora eu vou pedir essa ajuda para você entrar no link e responder essa pesquisa. Vai ajudar muito a gente. Então, já quero agradecer agora para você, que eu sei que vai fazer isso. Muito obrigado mesmo. E obrigado por toda essa força que vocês têm dado nesse tempo todo para o 4 de 15. E para os 100 primeiros que responderem à pesquisa, eu vou fazer uma assinatura da nossa newsletter por um ano. A nossa newsletter é uma das coisas mais legais que eu estou fazendo no nosso programa de apoiadores. Eu acho legal fazer os sorteios dos livros e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Mas a newsletter é uma coisa que eu tenho um carinho especial. Eu vou lá, né, vou pegando os artigos que eu acho interessante, coisas que eu acho que são recentes, que tem a ver com alguma pauta, com alguma polêmica. Então eu vou separando esses artigos, aí eu dou uma lida e faço um meio que um jornalzinho. Na verdade, você vai receber um e-mail, né? A newsletter é um e-mail que tem lá 5, 6 notícias de artigos voltados para a parte de treinamento, da parte de saúde. Tem algumas coisas relacionadas a curiosidades também, que eu acho interessante, algumas coisas sobre tecnologia que o nosso público gosta bastante. Agora eu coloquei uma seção nova que tem um vídeo da semana, então eu coloco algum vídeo interessante para a gente assistir, coisas curtas, e tem indicações de podcasts também. E eu vou deixar essa newsletter para os 100 primeiros, vocês vão receber ela durante um ano, como uma forma de recompensa aí também, por nos ajudar respondendo essa pesquisa. E agora, o recado que eu quero dar, não sei se vocês já perceberam, mas a gente começou a lançar alguns episódios numa frequência maior que a quinzenal. Nós sempre lançamos episódios quinzenalmente, né? E agora vocês perceberam que tem alguns episódios que estão pingando aí entre os quinzenais. E eu conversei com o Gilmar, e a partir de agora, o 4 de 15, ele vai ser semanal. E aí você deve estar pensando, Yuri, que loucura é essa? Vai ter podcast toda semana. Vai ter podcast toda semana. A gente gravou bastante programas agora durante as férias dessa sexta temporada. Tem muito programa legal. E a gente está com muita ideia de muitas pautas interessantes. E a gente resolveu pegar esse conteúdo todo agora e fazer o 4 de 15 semanal. Então agora toda semana você vai ter nas vossas orelhas eu, professor Gilmar Esteves e os nossos convidados mais do que especiais, trazendo um monte de informação, de curiosidade, de entretenimento para você. Então, o 4 de 15 agora é semanal. A gente está pensando em fazer o seguinte, que foi fruto da pesquisa que a gente fez no ano passado. Nós vamos intercalar episódios drops, que são aqueles curtinhos de 10, 15 minutos, com os episódios tradicionais, que a gente fica em torno de 60 minutos. E aí a gente agrada todo mundo. Beleza, gente? Então, muito obrigado por tudo. Espero que vocês gostem, acompanhem nossos conteúdos semanalmente e esperem que esse semestre tem muita coisa legal ainda para acontecer. Não percam nenhum episódio, porque eu tô falando para vocês. Tem muita coisa legal ainda para acontecer aqui no 4 de 15.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí. Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você, que é o personal mais barato da sua academia.
Boa tarde para você, personal, que já tem a sua planilha montada lá no Excel de ganhos e gastos.
Olha, aí é chique.
Boa noite, você, personal, que vai virar de professor, é empreendedor e agora gestor de pessoas.
Agora ficou mais chique ainda. Olá, pessoas, eu sou Yuri Motoyama. Hoje estou aqui nesse podcast com o meu parceiríssimo professor, sensei, Gilmar Esteves.
Fala, galera!
E o nosso convidado de hoje para falar desse tema que é muito importante. O pessoal pediu, na verdade, esse tema aqui foi o pedido de um dos nossos ouvintes. E eu trouxe aqui alguém para falar disso, ninguém melhor que o professor Fausto Porto. Professor Fausto, dá um alô aqui para nossa audiência.
Isso aí, gente. Bom estar aqui com vocês. O 4 de 15 é referência, né? Eu estava esperando o dia que eu fosse convidado para um programa desse para conversar com vocês, trocar experiências, me divertir e ao mesmo tempo aprender. Estamos aí para ver se a gente consegue somar aí na carreira aí dos novos empreendedores e personagens.
Show! E o Fausto, eu conheci ele porque ele tinha mandado alguns contatos comigo ano passado, né, Fausto? Acho que a gente conversou, quando a gente começou a conversar. Foi ano passado?
Sim, sim.
Né? Uhum. E ele me mandou o livro que ele escreveu, que é um dos livros que a gente vai até usar como base aqui para essa pauta. E a gente vai falar dele mais um pouquinho no final. E aí ele mandou um livro, a gente até sorteou esse livro dentro de uns sorteios que a gente fez, né? Na verdade, ele mandou dois livros, um para mim e um a gente fez o sorteio. E, meu, eu li o livro, e assim, eu vou falar até de uma forma bem geral, de todos os livros que eu já vi, ele tem uma dinâmica diferente, porque é um livro, a gente vai falar mais pra frente, né, mas é um livro interativo. Então eu achei muito legal o jeito que ele escreveu o livro, e aí no começo agora a gente tá gravando em lotes, né, as temporadas dos programas. Então, comecinho do semestre, a gente gravou todos que iam pra esse primeiro semestre. E agora a gente tá gravando quase todo dia, né, Gilmar?
É isso aí.
Então, arregaçando aqui pra a próxima temporada. E aí eu fui agendando. E o nome do Fausto tava na lista lá. Só que aí não consegui marcar com ele, nem ter em contato com ele, porque eu não ia ter mais tempo. Tinha acabado as minhas férias no começo do ano. Falei, não, preciso gravar com ele, porque a gente precisa falar desse tema e falar do livro. Aí esse ouvinte mandou, né, um alô, falou, poxa, vocês não falam aí sobre personal, sobre as dificuldades do início de carreira. Eu falei, putz, é agora, eu vou aproveitar aqui as férias. E já peguei o Fausto já no pulo ali. Fausto sempre à disposição e aceitou de primeira. E, na verdade, falei com ele semana passada e ele falou, vamos gravar hoje, se quiser. Ele falou ainda isso, vamos gravar hoje. Eu falei, não, vamos gravar na semana que vem que eu preciso me preparar. Então a gente tá aqui para falar desse tema que são as dificuldades no comecinho da carreira do personal. E antes da gente começar, vou deixar aqui os nossos recados básicos. Se você tiver aí oportunidade de apresentar o programa, o podcast para alguém, faça isso, porque isso ajuda muito a gente no crescimento da nossa audiência. Para a gente é muito interessante, muito importante que a gente consiga levar esses profissionais que a gente traz, né? O Fausto, todo mundo que a gente traz aqui em todas as gravações. É interessante que as pessoas conheçam. Quanto mais gente ouvir, né, mais a gente for divulgando esse tipo de conhecimento, eu acho que a educação física vai ficando mais forte. Então, você compartilhar esse programa, compartilhar essas iniciativas que tem voltadas para a educação física, é um ato de fortalecimento da própria educação física. E se você também quiser contribuir com a gente também, você pode ser um assinante. E aí, como assinante, você tem algumas recompensas, que é participar dos nossos sorteios mensais, que é você conseguir acessar e participar das gravações ao vivo. Você também recebe uma newsletter quinzenal, onde a gente traz algumas notícias quentes aí da educação física, artigos, coisas de ciência, né? E são recompensas do nosso programa de assinatura. E você pode assinar isso com valores a partir de R$1 ou até o valor de máximo, eu não lembro mais qual que é, nem o valor máximo agora que me deu branco. Então vamos logo no primeiro bloco, onde nós vamos conhecer melhor o professor Fausto Porto. Vambora, sensei!
Bora lá!
Hoje vou fazer um agradecimento especial a uma das maiores apoiadoras do 4 de 15 e vou falar que é a maior apoiadora da minha vida, que é a dona Sandra, que é a minha mãe. Minha mãe, ela faz o apoio lá no Padrim, ela fez o apoio anual, tudo que eu fizer de apoio lá pro 4 de 15 e através desse apoio financeiro que a gente consegue pagar os custos do site e conseguir ir melhorando, comprando novos equipamentos. Então, esse suporte faz toda a diferença para a gente que produz esse conteúdo de forma gratuita. Então, obrigado, mãe. E você também. Faça aí como a dona Sandra. Se você quiser adotar o 4 de 15 como seu filho, pode ajudar a gente lá no site do Padrim. Obrigado, mãe. Neste primeiro bloco, vou apresentar aqui o professor Fausto Porto. Ele é embaixador do empreendedorismo na educação física. Ele é autor dos livros Como Montar um Centro de Treinamento Físico Personalizado pelo Sebrae e o outro livro, que é o que a gente comentou no comecinho, Virei Personal e Agora, de professor a empreendedor. Ele é cofundador do site Saúde em Movimento e do programa Personal Empreendedor, lá no YouTube, fora todos os outros eventos aí que ele nem colocou aqui, senão isso vai ficar gigantesco, que ele está envolvido sempre promovendo educação física, promovendo encontro de personagens, encontro de profissionais. Um tempo atrás também participei lá do canal dele, no Personal Empreendedor, a gente fez uma live, conheci um pessoal muito legal. Então, Fausto, ele já está bastante... Quanto tempo você já está trabalhando nisso, de promover o empreendedorismo, educação física, Fausto?
Eu tenho 31 anos de carreira na educação física, né? E ali, com o personal chegando no Brasil de Hollywood, aquela febre, aquela questão, e aí sim, eu já, vamos dizer, surgiu aí essa paixão, essa vontade. Então, Yuri, assim, acho que desde ali de 99, 98...
Nossa, eu não tinha nem ideia de fazer educação física, o Fausto já estava aí, né?
Estamos nessa caminhada aí, né? Mas eu estou dizendo para você que eu acho que agora que a coisa tá fluindo, você entendeu? Eu acho que depois, acho que durante muito tempo eu fui o profeta no deserto, pregando, personal é bom, personal é bacana, mas eu acho que agora é que nós estamos tendo outras oportunidades. Acho que essa meninada deu sorte, vai pegar a melhor fase da profissão.
Pessoal que te ouvia décadas atrás, agora deve estar falando, pô, não é que o Fausto estava certo lá atrás, né? E, Fausto, deixa eu te perguntar, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo é, por que que você escolheu educação física?
Opa, essa pergunta é interessante. Sim, eu acho que todos nós entramos com uma cabeça na profissão e daqui a pouco partimos para outra, né? Na época, eu era militar, fuzileiro naval, né? Então,
sério?
Sim. Então,
legal.
A de sumos aqui estamos, né? E aí sim, entramos ali, que ia ter estava pensando na carreira militar à época, isso ia ajudar e tal. E aí entrando. Mas à medida que você entra no curso, as coisas vão mudando, né? Aí já fui apresentado, à época eu tive a oportunidade de ter um professor muito bom, era médico, neurocirurgião pediatra, um doutorado no Japão, assim, e aí foi apresentado essa parte mais, vamos dizer, de ciência fisiológica da profissão. Foi acabar caindo também dentro do Lafite, que foi um laboratório de fisiologia do exercício que a Universidade Católica de Brasília montou, uma estrutura muito boa, né? E ali começou essa questão, né? E aí, sim, dentro da profissão, a gente vê, né, assim, como que a gente impacta a vida das pessoas. Eu acho que a educação física é muito isso, né? Quando a pessoa... Nós prestamos um trabalho de qualidade, que conseguimos impactar a vida do outro, assim, é apaixonante. Eu acho que talvez esse motivo que todos estamos aqui nessa sala hoje, né?
Certeza.
Então, você escolheu educação física porque você já conhecia um pouco da área, ou já tinha algum tipo de contato que fazia você ter essa visão, ou foi algum professor teu, ou foi algum momento que você teve na academia que caiu essa ficha em você?
Não, assim, na verdade é isso, né? É porque se dentro da carreira militar, a educação física, ela tinha portas, né? Então, a pretensão inicial dentro do fuzileiro seria a facilidade mais tarde para chegar ao Fissolato, né? Assim, tem um quadro próprio só de profissionais de educação física dentro da tanto da Marinha como do Corpo de Fuzileiros Navais. Então foi a ideia inicial de startar o processo foi isso, na verdade, né?
Carreira militar. E
Aham.
naquela época, eu acho que a educação física tinha um pezinho mais forte, né, na área do militarismo, né? Eu acho que facilitava isso, né, Fausto?
Sim, isso abria.
Verdade.
Abria. Não, hoje até continuando tendo. Agora, recentemente, eu vi de novo um concurso aberto para a Marinha, e quadro específico, né? Porque tem lá o intendente,
Sim,
tem o
ainda tem.
administrador, e aí tem o quadro de educação física, né? Sim. É, fica responsável geralmente pela parte de preparação física nos quartéis, sabe? Então sempre tem o quadro de praças e tem o quadro de oficiais.
Você lembra do teu primeiro aluno de personal?
Lembro, sim. Eu dei sorte, né? Eu comecei, assim, eu acho que outra vantagem também muito grande na minha carreira, eu sei o que eu quero e eu descobri o que eu não queria. Naquela época, né, assim, não tinha ainda a figura do CREF, né? Nós começávamos a estagiar muito cedo. Eu devia ter começado a estagiar ali pelo segundo ou terceiro semestre da faculdade, né? E aí, nisso, meu primeiro emprego na educação física foi na CM, né? Como professor de natação. E aí, usava até um perfume chique, famoso, chamado Clorus. Onde você ia, você estava cheirando cloro, né? Ficar imersão o dia todo, né? E aí também, depois, a gente estagiando e trabalhando também numa escola de educação infantil, né? E aí, o dia que eu entrei no laboratório de fisiologia do exercício lá, assim, trabalhar no ar-condicionado, sentadinho, de jaleco, né? Opa, isso aqui tá melhor do que na beirada da piscina lá, né? E aí sim também, de forma simultânea, tendo aí os alunos, né? Mas eu sempre fui um personal diferente, o pessoal gostava de ser o personal dentro da academia, né? E eu, na verdade, nunca trabalhei como personal dentro da academia, né? Então, sempre ali, atendendo o pessoal em casa. E aí, na época, eu era o personal da família. Eu atendi uma senhora de 70 anos na mesma casa, né? A filha dela, que devia ter uns 40 e poucos, e dois ou três filhos adolescentes. Então, assim, essa foi minha. Tinha um Santana velho, que chamava Batmóvel, o material atrás do porta-malas. Aí
Batmóvel.
a gente chegava lá e tinha ali as sessões. E era muito legal, né? Porque era a base do improviso. O funcional hoje tão presente, na época não estava, punha o pessoal para subir e descer a escada.
Olha que legal. Em que época é isso, Fausto?
É nessa faixa aí, 98, 99.
Nossa, você fazia o que, vamos dizer assim, muitos professores começaram a fazer, sei lá, vários anos depois, e era uma novidade, assim, né? Pegar material, pôr no carro, levar para casa da pessoa, montar coisas na casa da pessoa, né? Então você já teve um trabalho bem pioneiro, assim. Você se inspirou em alguma coisa, ou você criou isso na tua cabeça, você viu isso fora do Brasil? Da onde que você teve essa ideia de ir na casa da pessoa naquela época, né, que não era tão comum, levar material pro pessoal treinar lá? Ou como que você montou isso na tua cabeça?
Yuri, assim, eu tenho uma característica bem interessante. Eu até me falou do próprio livro, explicar depois um pouco disso. Porque assim, nos fuzileiros navais, a gente repete um negócio que entra até pro DNA, de tanto que você repete, né? Adaptar, improvisar e superar, né? Então, assim, são palavras. E uma coisa que me chamou muita atenção, até mesmo, vamos dizer, para um estudo de analogia. Ah, e outra coisa também, né? Eu atuo, não sou formado, cheguei a fazer até o sexto ano do curso de Direito, mas aí não era para mim, não era. Era uma viagem muito, muito difícil, eu abandonei o direito, mas eu trabalho também dentro da área do direito, sabe? Então, neles lá tem uma questão chamada de estudo comparado, é na onde você faz adaptações, né? Uma realidade numa determinada área, você pega e traz aquilo para a sua realidade. E o personal sempre chamou a atenção, que eu vi a questão do personal, sendo, na verdade, a oportunidade do professor de educação física ser autônomo, entendeu? Porque, assim, nossa formação, em linhas gerais, ela é para você ser ali, vamos dizer, peça de reposição no mercado. A gente brinca muito isso hoje, né? E que as faculdades têm ali uma percepção para você ir para as academias. E eu entendi lá atrás, né, vendo ali o médico, o dentista, que essa questão de você atender a clientela no conforto, na comodidade, seria um diferencial, vamos dizer, mercadológico, né? E aí realmente foi isso, né? Assim, A gente atendia outra realidade e tem uma, e isso vale hoje para quem está ouvindo a gente aqui, tá? Sim, as academias brasileiras é um modelo que veio dos Estados Unidos, mas se você for ver na população, nós temos um percentual altíssimo que não gosta das academias. É o
É, isso
conceito
é verdade.
de não academia. As pessoas querem se exercitar, querem treinar, mas não querem ir para aquele. Porque se de certa forma, não todas, lógico, que não pode generalizar, mas algumas você vê um ambiente muito segregador, né? Da estética, da idade, né? E aí
Concordo
sim,
contigo
isso. E aí
também.
com isso tem assim, isso para quem souber enxergar esse filão, existe aí vamos dizer, é muito comum na área mercadológica, um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, né? Você tem o vermelho, que é alta concorrência, e você tem o azul de altas oportunidades. Então, aquele personal mais, vamos dizer, antenado a entender pessoas, é mais do que exercício, tem que entender de pessoas, tem essa oportunidade. Isso de uma forma empírica, né? Mas isso me chamou a atenção naquela época em que eu via toda essa oportunidade. E eu também fui buscar no Sebrae, isso em 98, mais ou menos. Assim, eu pesquisava muito, lia muito a respeito, né? Saíram vários livros à época, mas assim, livros que eram adaptações, o cara tinha alguns dos autores já tinham outros livros na área de musculação, ginástica, pegava, dava ali uma martelada, mudava o título do livro e punha para dizer que aquilo ali era personal, né? E aí nisso, só que eu sempre ficava com aquela carência, cadê como abordar o cliente, como negociar, né? Assim, eu senti uma falta muito grande, que é, na verdade, a carência até hoje, né, do profissional, porque o nosso curso é muito técnico, não dá uma visão, vamos dizer, mercadológica ou comercial. E aí bati na porta do Sebrae, isso em 98 para 99, e aí, na verdade, assim, fui buscar mais informação e acabei, em última instância, eu fui sabatinado, né, por um senhor lá me levar à frente dele, porque estava tendo uma demanda grande no Sebrae sobre personal trainer. Aí o cara me começou, e o personal, como é que faz? O personal, como é que trabalha? Eu falei, não, o que eu li é isso, é aquilo e tal. Nessa conversa, depois eu descobri que, na verdade, eu estava tendo uma entrevista para ser contratado pelo Sebrae para escrever um perfil econômico, né? Que é o primeiro livro de 99, como montar um centro de personal
Ah,
trainer.
tá. Caramba.
É até interessante esse processo. Eu entrei buscando informação e acabei sendo. Foram várias conversas, não foi de uma vez, né? Mas aí depois disso, né? E até interessante, eu encontrei agora há pouco tempo o doutor Edivaldo Farias, que é um professor doutor do Rio de Janeiro. Ele não me conhecia, comprava o um livro em Brasília e montava. Ele também dava aula de organização, de preparação mercadológica. Ele montava, porque o pessoal tinha que montar estudos de personal dentro da disciplina, sabe? Achei bem interessante. Ele
Pô,
foi um dos
legal.
meus maiores consumidores do livro lá do Sebrae, né?
E deixa eu perguntar uma coisa, por curiosidade, seus pais faziam o quê?
Minha mãe é professora e meu pai é servidor público e fazendeiro. Assim, realmente nada muito próximo. E eu também, eu acho que todos nós passamos um pouco por isso, que é a questão do preconceito da profissão, né? Meu pai, quando descobriu que eu ia fazer educação física, aí foi fazer uma pesquisa de mercado. Eu não sabia o que era educação física, né? Então, aí foi sair conversando com as pessoas. Né? Acho que em Goiânia é normal, é grupos municipais, né? Aí chegou lá, conversou com conheci um amigo lá, foi apresentou uma professora. Quanto que ganha um professor de educação física? Salário mínimo, se trabalhar muito, pode chegar até dois salários mínimos. Tomei uma esfrega do meu pai na época, né? Larga
Nossa.
de mexer com isso e tal, né?
Não, sabe por que eu te perguntei? Porque assim, você já tinha uma visão, assim, mesmo recém-formado, que é muito. Era, eu acho difícil hoje em dia as pessoas terem. E naquela época eu achava. Eu acho que era mais difícil ainda, de você tentar, ter curiosidade de entender a parte empreendedora, assim, pô, quanto que eu cobro, como que eu faço, e buscar o Sebrae, né? Nessa época, eu não conheço ninguém dos professores que eu conheço que são mais antigos que tinha essa. Vou procurar o Sebrae, né? Pra melhorar esse aspecto empreendedor. Eu pensei, até, por isso que eu perguntei dos seus pais, se, sei lá, teu pai era um vendedor e você meio que acompanhava essas coisas e ia pescando essas coisas e te influenciou, sabe? Até uma visão mais mercadológica, vamos dizer assim, né? Por isso que eu
Eu
te
acho que.
perguntei.
Não, mas você sabe o que é, Yuri? Eu acho que é a questão assim de entender os problemas, sabe? Eu gosto disso, né? Porque um problema ele não tem uma única solução, né? Historicamente, nós podemos. E eu vejo muito isso no mercado personal. Hoje, ele está assim. da maturidade que ele está chegando é fantástico. Agora, o problema maior da educação física que eu vejo é porque o pessoal tem aquela mentalidade de martelo, né? Para quem é martelo, tudo é prego, né? Então, todo mundo tem, vamos dizer, uma única abordagem. Eu chamo um pouco isso de efeito rebanho, né? Então, a ideia de ir para uma boa academia, ser aluno ali, de vestir, eu chamo de super-homem, entra na cabine, troca de camisa, veste uma camisa de personal e sai para a sala. Mas, assim, o problema dessa abordagem, ela é ótima, talvez para começar ela é fantástica, só que o problema que eu vejo é que você é mais um na fila do pão, você é mais um ali, mais do mesmo, né? Então, como é que você vai conseguir se destacar, uma boa remuneração, seguindo o fluxo, seguindo um rebanho, né? E aí,
Entendi.
o que me levou nessa época, justamente tentar responder as perguntas que eu não tinha resposta, né? Então, acho que esse foi o meu grande motivo, né, de buscar essa parte, né? E aí, entendendo isso, porque eu via, e eu entendi o personal, sempre fora, né? Sempre fora da estrutura, sempre fora da estrutura, vamos dizer, tradicional, né?
E o mercado é muito exigente com isso, né, cara? Você vê essa sua visão na época, né, de olhar para outras disciplinas, né, olhar para outros mercados de trabalho, né, olhar lá para a questão da administração ou do direito, né? Quão importante enriquece isso a nossa área, né? Você ter uma visão de outras áreas aplicando na educação física, né? Tem uma que nem a gente não tem muito questões de empreendedorismo e administração na faculdade, né? A gente se fecha ali no mundinho mais da educação física mesmo, e hoje em dia o mercado exige muito mais que isso, né? Então aquele que tem uma visão abrangente, assim como você teve na época, acaba sobressaindo quanto aos demais.
Com certeza é por aí, é muito rico isso, né? Assim, eu vejo, hoje eu tenho uma máxima que eu acho que nós temos a nossa profissão mãe, que é a educação física. Então, eu acho que pelo menos 60% é o conhecimento técnico. Mas se vocês puderem observar, quantos colegas hoje têm o segundo, terceiro, quarto curso de pós-graduação, e aí vem uma frustração por não ganhar por isso, né? Existe, eu vejo que tem uma leitura. O problema todo é um só, é mental, né? Chamado mindset no mundo mercadológico. É, porque aqui as pessoas, a arma mais poderosa de uma pessoa é a sua mentalidade. Os grandes homens aí que revolucionaram a humanidade. Estavam munidos de boas ideias e muita garra e determinação, né? Assim, se você for estudar aí a biografia deles, geralmente passa por essa realidade. E aí sim, quando você consegue, vamos dizer, quebrar esse senso comum, aí as oportunidades começam a surgir, né? Assim, e hoje, na verdade, você tem esse livro, né? Esse que eu virei personal e agora é uma coleção, são 7 livros, sabe? Então, o primeiro tá pronto e os outros dois já estão aí 80, 90% prontos. Eu estou vendo aí um melhor momento, talvez, para a gente lançar isso. E um é muito legal, que é sobre modelos de negócio. O que é modelo de negócio? É dentro do personal, como é que você vai explorar a sua profissão. Eu consegui catalogar mais de 29 possibilidades diferentes, sabe? Sim, eu acho que o
Caramba.
problema maior da educação física é o excesso de oportunidade que nós temos. O pessoal se perde, sabe?
Entendi, entendi. E falta, pra gente trocar de bloco, eu vou te fazer a pergunta surpresa aqui, que é a pergunta que não tá na pauta e você nem tá sabendo.
Vamos lá.
Que se você, imagina, se você pudesse escolher um personagem. Imagina não, você pode fazer isso. Você
Certo?
vai escolher um personagem, que pode ser um personagem de filme, de novela, de série, de desenho animado, que tem todas as características que você acha interessante para ele ser um exemplo de personal trainer. Que personagem que seria esse? Um cara que você fala, meu, esse cara se fosse um personal, esse ia fazer sucesso.
Sim, porque eu tenho hoje, assim, você sabe que eu não trabalho, né, gente? Eu só fico vendo quem trabalha, né? Nosso trabalho hoje no pessoal da empreendedor é, vamos dizer, fuçar a vida dos outros, né?
Ah, mas você já trabalhou muito também, né? Tá na hora né? De
Não,
ajudar o
assim,
pessoal agora.
isso. E aí é justamente isso, né? Hoje eu acompanho vários profissionais, a gente vem entrevistando, já são mais de 60 entrevistas, né? Uma melhor do que a outra, inclusive a sua, né? A sua já mexeu com a cabeça do pessoal. Para quem não sabe, professor Yuri aí, hoje é o personal do eSports. Ele está preparando o pessoal aí
Então.
no virtual, né? Imagina o mercado que ele está abrindo, e é um mercado bilionário. mundo afora, né? Só para constar aqui esse pequeno detalhe.
Só preciso achar esses bilhões aí, não achei ainda.
É, calma,
vou achar,
a gente vai organizando.
Que bora chega lá,
Você é um bom cientista, pesquisa muito, precisa aí de um verniz mercadológico, talvez um curso do Empretec do Sebrae, mas assim, eu acho que o Yuri tem futuro aí.
Opa, então... aí ó, falou o cara que manja, hein? Me deu um abençoe aí, me abençoou agora.
Isso. Mas assim, eu tenho um profissional, porque o que eu tô entendendo, tem um novo profissional surgindo no mercado e o pessoal ainda não compreendeu isso, né? Assim, continua, o mercado fitness continua? Continua. O mercado da hipertrofia continua? Continua. O mercado do emagrecimento continua, continua. Mas a bola da vez, gente, é uma coisa que poucos profissionais estão entendendo, que é o mercado do bem-estar, sabe? Então, assim, boa parte das pessoas, na verdade, assim, o pessoal está vendendo Operação Verão 2022, mas o pessoal quer comprar não morrer em 2021, né? É reduzir ali o isolamento social, sabe? Então, assim, é uma abordagem diferente do que nós estamos, vamos dizer, formatando e entregando. Eu vejo um grande problema de comunicação. E qual é a prova disso? 5% das pessoas estão na academia, 95% estão fora. E o profissional só quer, vamos dizer assim, essa questão. Então, a quem está no bem-estar. E aí hoje, até brinquei na conversa com vocês, eu vejo uma mudança, sabe? Eu acho que o personal lá, em 89, na década de 90, era o instrutor. Ele tinha um foco em mostrar um movimento, corrigir um movimento, vamos dizer assim, quase que um macaco de imitação, né? Faz e o outro ali segue, executa, né? O personal contador, o personal bombril, né? Mil e uma utilidades e tal. E aí depois nós evoluímos para um passo de uma maior profissionalização, que é o treinador, que aí você tem uma intervenção não só naquela uma hora de treino, mas você tem outras variáveis ali na periodização e tal. Então sim, mas ainda com abordagem técnica. Mas chegou o momento agora, que o profissional do futuro que eu enxergo, vamos dizer assim, é o consultor. Você vai, o pessoal tá colocando hoje, saúde integral, saúde global, saúde em 360 graus, você, a partir do conhecimento que você tem, você vai ter o momento da prescrição, mas você intervém na vida da pessoa de uma forma mais ampla. Quais são os exercícios que ela faz ao acordar, quais alongamentos faz no banho, você dando dicas e sugestões no lazer ativo, sabe? Um personal trainer não atuando em 360 graus. E aí, no momento que você faz isso, você consegue. Voltando para a sua pergunta, nesse novo perfil que você descreveu, hoje tem um colega nosso chamado Júnior Joca, no interior do Rio Grande do Norte, né, em Pau dos Ferros, tá certo? No qual ele está trabalhando esse conceito de farm de treino. Ele tem um estúdio, abriu um estúdio no meio da pandemia, o negócio lá tá bombando, aluno nos Estados Unidos, aluno no Canadá, aluno fora, tá certo? Então, assim, é um profissional que eu tenho muita admiração, porque eu tenho 52 anos, ele deve ter 31, 20 e poucos, ou nessa faixa dos 30, mas tudo aquilo que eu li, o que eu estudo, ele aos 30 está fazendo isso. O que eu levei 10, 15 anos, vamos dizer, para ter um entendimento nos livros que eu estudei fora da educação física, ele estuda muito na educação física e está estudando fora. Então, assim, eu já vejo, né, aquele desbravador, aquele pessoal que já está criando novo. Imagina isso, minha família treinando na sua. Veja o potencial, olha o potencial disso, né, nessa nova abordagem.
Verdade, verdade.
Esse diamante, como você é um diamante no esporte, nós estamos buscando isso, né? Esse pessoal, nós encontramos a Bia Fé também, trabalhando em 22 países fora, né? Com personal gestante. Hoje, quem contrata ela, boa parte são médicas grávidas em outros países, né? Então, é isso. Nossa profissão, gente, ela não tem limite. Se hoje você não está ganhando bem, acho que a culpa maior é sua de não estar vendo uma abordagem. E o pessoal faz muito isso, né? Eu estudo muito, eu sei muito, eu estudei muito, você tem que me dar dinheiro. Não é dar dinheiro, é ganhar dinheiro, né? Então, assim, o que eu vou fazer para poder ter um retorno com a minha profissão? Essa talvez seja uma dúvida grande,
bom,
pessoal.
Excelente. Muito bom, ó. O Fausto não falou nenhum personagem de filme, mas ele falou personagens reais, que é melhor ainda. Muito bom. E vamos, então, pro próximo bloco, que ele já começou a um papo aí bem interessante sobre a carreira de personal, e agora a gente já vai espremer ele aí, vamos ver se a gente consegue tirar todo o conhecimento dele nesse próximo bloco, sensei. Bora!
Vamos lá!
Personal, quanto que custa sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe, você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Então, neste bloco, a gente vai falar sobre os primeiros passos para começar a carreira de personal. E eu quero começar com uma pergunta aqui, Fausto. Você tem uma experiência gigante já na área de personal. E acredito que você deve ter recebido feedbacks, né, de pessoas que leram o seu livro e fizeram comentários, né? De acordo com tudo isso que você observa, ou que você, hoje em dia, você tem de conhecimento, qual que é a maior dificuldade que você percebe nos profissionais de educação física, quando eles saem da faculdade e vão começar a carreira como personal? O que você vê assim que fala, meio, isso é uma pedrona no caminho de quase todos, em comum?
Realmente, assim, foi até bom. A questão do livro, a experiência... O livro se pagou, viu, Yuri? Eu ainda não consegui ficar milionário com ele, estamos aí no processo, né? Mas, assim, se pagou por quê? O livro, eu mostro que justamente essa questão das oportunidades. Eu acho que você viu isso também. Eu convido o leitor a ser o coautor do livro, né? Eu faço uma série de perguntas, colocações, e por que isso, né? Porque você em Santos é uma realidade, o cara no Rio Grande do Sul é outra, o cara em Manaus é outra. Então, a partir da, vamos dizer, da realidade, eu tento instigar ali a pessoa a aprender. É feito, não tem nada, se alguém tem alguma pretensão no livro de ter algum conhecimento sobre anatomia, fisiologia, não tem nada, ele é mercadológico, né? E aí eu uso ferramentas da administração, 5W2H, que são as perguntas mágicas, o quê, como, quando, quanto, né? Essas perguntas mágicas para colocar nisso. E aí, por que meu livro se pagou, né? Eu fiz questão de pegar os maiores players aí da educação física, por isso que você recebeu os livros, que já tinha o 4 e 15 aí no meu coração, né? Em quanto tempo a gente acompanha também o seu trabalho, muito bem fundamentado, muito, muito legal. E aí, com isso, eu mandei para um cara no Paraná. E aí, para ele, chamado Aurélio Ofélio, depois vocês dão uma olhadinha no YouTube, hoje, aí ele tinha um canal, ele era blogueiro, mas um blogueiro fitness, sem muito foco. E aí, quando ele leu meu livro, eu falei lá que, e é verdade, o idoso talvez seja um dos maiores e melhores mercados para nós, né? E aí, quando ele leu isso, ele resolveu fazer testes, ele começou a fazer vídeos para o idoso. E aí, quando ele começou a fazer isso, começou a responder de uma forma descomunal o retorno, sabe? Hoje o Aurélio já deve estar quase 1 milhão de seguidores no canal dele. E aí a virada de chave foi o livro que instigou ele a fazer um teste. E ali ele achou o seu propósito, hoje velhinhos do mundo todo, Portugal, Japão, Estados Unidos, e o pessoal briga para tentar contratar ele fisicamente, para ter aula aí pelo Zoom, e aí ele não. Então, assim, essa questão, né? E aí o livro é muito disso, né? Se você que leu, depois pode falar com mais propriedade, mas é assim, dentro da programação dos 7 livros, esse primeiro é tentar virar a chave na cabeça. Assim, o cara na faculdade, assim, muita gente vai pro personal, vamos dizer, pelo glamour da financeiro, né? Acha que sendo o personal, isso vai resolver os problemas dele. Mas dentro do empreendedorismo, é muito interessante isso que eu vou falar para vocês agora, tem uma escada, né? Você tem primeiro o estágio. Se você já for fazer um estágio num lugar bacana, que você vai mais focado em aprender e não ganhar dinheiro, já é um bom começo. Depois você tem um empregado, tá certo? Depois, dentro do empregado, você pode ter o perfil chamado interempreendedor, que é aquele cara que vai virar o gerente, o coordenador, que tem que resolver o problema do cliente, tem que se relacionar com o cliente e tal. E no Brasil, nós temos talvez uma maior quantidade de empreendedores, mas um empreendedor chamado empreendedor de necessidade, que é o bico. O cara vai fazer alguma coisa que ajude a ganhar dinheiro e pagar as contas, né? Agora, dentro do empreendedorismo, o grande segredo tá no empreendedor de oportunidade. É que nem você. Hoje você tem uma mina de ouro na mão. Sabendo explorar isso, saber relacionar, principalmente fora do Brasil, é a questão de você ter uma boa ideia, um bom nicho. Porque sim, você tem concorrência, né? Não que eu tenha mapeado até agora. A questão do esporte hoje, vamos dizer, ela é virgem, ela tem ali todo um potencial. Então, nesse sentido, isso tem a possibilidade de você montar cursos, lançar produtos, fazer palestras, você tem toda uma esteira de produtos nisso, né? Então, sim, essa questão. Então, o problema que eu vejo maior, mas eu não vejo muita solução para isso, que é os meninos saem sem nenhuma visão mercadológica. Olha só isso, eu brinco muito, né, do direito, siga o dinheiro. Onde está o dinheiro, né? Nós temos que entender isso para você. Às vezes você tem a paixão, tem a proposta, mas não é um mercado rentável. Quer ser preparador físico de jogador de badminton. Quantos tem no Brasil? Então, você vai focar uma carreira num segmento que não tem. Que não tem ali o retorno financeiro, você corre um sério risco de ser frustrado. Então, sim, para isso, o que que acontece? Eu acho que deveria, eu tenho orientado o pessoal a isso, faça um curso de fisiologia, mas faça um de vendas. Faça um de cinesiologia, faça um de negociação. Você entendeu? Assim, porque aí você vai ao mesmo tempo tampando essas lacunas, né? Tampando essas deficiências que você. Recomendo muito a meninada nova que está na faculdade, chega ao final de ano, vai trabalhar como vendedor no shopping, né? Nessas lojas, né? Porque ele tem um corpo bacana, geralmente um bom relacionamento. Isso, imagina a vivência de você conversar com pessoas diferentes, entender ali. Porque em última instância, eu fui avaliador físico também há muito tempo, o que as pessoas falam, o que elas querem, tem aí uma distância grande nisso, né? E aí sim, saindo da faculdade, eu acho que se posicionando de uma forma bacana, porque olha só a dificuldade, Yuri. É porque é o seguinte, eu com 20 e poucos anos de idade, eu vou tentar vender meu serviço para um empresário de 50, um cara que está acostumado a consumir o melhor da sociedade. Será que eu tenho condições de abrir uma negociação com esse empresário? Então assim,
Entendi.
a dor maior que eu vejo no pessoal é essa, né? De se quer saber dialogar, se quer saber por onde vai, e aí segue o fluxo, né? Fica lá de braços cruzados esperando alguém bater nas costas para poder contratar, né?
E uma coisa que você falou, eu fiquei pensando, né, que nos meus trabalhos que eu já fiz antes de me formar, antes de ir para a faculdade, né, eu trabalhei muito tempo na recepção de uma academia grande até que tinha na cidade que eu morava. E antes disso, né, meu primeiro emprego foi, eu trabalhava num posto de gasolina, que era de uma parte da minha família. E eu lembro que eu detestava fazer ligações de cobrança, que às vezes o dono lá falava: "Ó, Yuri, pega aí essas notas e vai cobrar", que o pessoal, as empresas punham gasolina lá, né, a empresa grande, e fazia lá uma continha e depois eu tinha que passar o valor para eles. E eu tinha maior vergonha de passar o valor. Falei: "Putz, não acredito". Mas você falando agora, eu comecei a me lembrar do meu passado. Isso me ajudou muito a iniciar uma conversa de negociação. Pode parecer besteira, mas sabe, tudo bom, e aí, vim aqui te passar o valor, sabe? Você vai cobrar, mas você dá uma quebradinha de gelo, né? Eu tinha acho que
Isso.
14, 15 anos quando fazia isso. E o tempo que eu vendia na academia também, né? Eu tinha que vender as aulas. Eu não era formado em educação física nem nada, eu era o secretário, era o vendedor, recepcionista lá, né? Então eu subia, mostrava a academia. E isso é bem interessante que você falou. Nessa época eu já estava na faculdade, né? E eu trabalhava como recepcionista de academia. E foi uma experiência muito legal mesmo, que eu aprendi bastante coisa. Agora você falando, caiu algumas fichas aqui.
E é difícil a faculdade preparar o aluno de educação física para isso, né, cara? Porque ele precisa saber vender o produto dele, né? Igual o Fausto falou, vai lá, fez. E é algo que a maioria procura, né? Vai fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício aplicada, uma pós em biomecânica e tal, treinamento de força, que é o que atrai mesmo, é o que a gente gosta de verdade ali estudar, né? Mas quando ele cai para esse mercado, ele precisa ser um vendedor. Ele precisa expor o produto dele, o que há de melhor no produto dele, para atender o cliente, né? E é isso que o Fausto falou,
Verdade.
é fantástico. Você vai vender ali com 25 anos, né, 20 anos saindo da faculdade, você vai vender o seu produto, às vezes, para um cara que manja muito de business, que tem lá seus 50 anos, 60 anos, Aí,
O cara te
e meu,
dobra, né?
o cara vai te dobrar e isso é difícil pra caramba, né? Pro jovem personal, né?
É verdade.
É assim, não, eu tenho um exemplo assim do pessoal que é muito fantástico. Eu, novamente, eu tenho me especializei em estudar biografia. Gente, se alguém quer entrar nessa área do empreendedorismo, eu sugiro um autor muito legal. Esse homem foi visionário, né? Ele viu décadas à frente, é Napoleão Hill. É um pesquisador, ele pesquisou os 16 mil pessoas, ficou 20 anos pesquisando, ele entrevistou os 500 maiores homens do mundo da época, o Ford, os grandes magnatas, né, assim, os donos de banco. Então, assim, ele estudava o que as pessoas de sucesso se destacavam, né? E aí, sim, é interessante, geralmente são homens, as maiores riquezas vêm do zero. São pessoas que subiram ali, muito pobres, uma situação muito difícil, um caso clássico de superação, de resiliência, né? E dentro da educação física no personal, eu conheço dois casos assim que são incríveis, isso que você está comentando. Quer dizer, não, o que é que eu vou fazer no shopping? Eu sou professor de educação física, isso não vai agregar nada na minha vida. Hoje é mentor de personal trainer, o JP Lima, de Pernambuco, é personal expert. Ele vendia água no sinal. E era apaixonado pela educação física, foi fazer o curso com muita dificuldade e tal, e hoje é uma referência na área e usou toda essa experiência, toda essa, vamos dizer, a arte de vender, né? Porque nós vendemos ideias, vendemos projetos, vendemos transformação, que a venda no Brasil tem uma conotação, mas tem um detalhe para vocês: você quer ter razão ou quer ser feliz e próspero? Todo mundo que tem uma melhor condição. Geralmente vem de vendas. Então, o primeiro caso aí do JP e o Marcos Júnior, né, o segundo colocado da Sociedade Brasileira de Personal Trainer do ano passado, vamos dizer, a base do trabalho dele foi o garçom. Sabe? E aí, a partir de garçom, de servir as pessoas, de conversar com as pessoas, isso alavancou a carreira dele também mais tarde como personal. Então, assim, fica essa dica que eu acho que todo e qualquer relacionamento, como o próprio Yuri colocou aí anteriormente, são pontos, né? E tem um curso muito legal também para mudar a chave na cabeça do pessoal, que são as características ou empreendedoras, né? Que é o Empretec do Sebrae. É um curso, é um curso de imersão. Vão lá te sacolejar para ver se você pega no tranco. Você vai estar se relacionando com pessoas de outras áreas. É uma coisa que a pessoa entra com uma mentalidade e sai com outra, sabe? Então, esse tipo de coisa que acho que falta muito para nós.
Eu já vi tanta gente indicando, até pessoas que já passaram aqui no podcast de outras áreas de administração. Todo mundo indica o Empretec. Todo mundo indica
Muito
esse
bom.
curso aí. É muito bom mesmo.
É um curso da ONU, né? Adaptado para o Brasil e tal,
Ah,
né?
nem sabia.
É.
Ah, tá. Também não. E, Fausto, eu peguei aqui duas perguntas que os nossos ouvintes mandaram quando eles souberam que a gente ia gravar contigo. E eu queria ouvir teu comentário sobre essa frase que eles mandaram. Na verdade, eu perguntei lá no nosso Instagram qual que é a dificuldade que eles tiveram ou têm no começo da carreira de personal. Aí, a nossa ouvinte Rafaela Marshall, ela mandou assim: uma dificuldade que eu tive muito é quando você pega aquele aluno que sabe tudo e é difícil para a gente impor o nosso conhecimento. O que que você diria para ela assim? Pega aquele aluno que sabe tudo e você não consegue falar para ele
Ou
nada assim.
acha que sabe tudo, né?
É, acha, é verdade, melhor.
Não, mas aqui tem um detalhe assim, sutil, sabe? É assim, primeiro nós vamos entender alguns conceitos que fazem a diferença. Eu falo professor, você fala aluno. Então há uma inversão nisso. Você no mercado, você não é professor, né? Eu, como avaliador físico, o que eu estou ensinando? Então, assim, nós temos que entender a característica de um prestador de serviço, tá? Então, assim, hoje nós temos defendido, lá no. Hoje nós fazemos parte da CEPT, lá da Associação Cearense de Personal Trainer. Hoje nós estamos acreditando em três pilares, além do conhecimento científico, que nós precisamos. Nós precisamos do autodesenvolvimento, entender a inteligência emocional, como primeiro nos autogerir e depois como gerir justamente relacionamentos. Então, assim, hoje são três tipos de inteligência. Profissional de educação física só enxerga a cognitiva, né? Que é decorar, entender a parte técnica. É, mas aí você tem a inteligência emocional e você tem a inteligência relacional. A dificuldade que ela está tendo, que ela não está sabendo, né? De forma, talvez eu possa estar aqui cometendo um erro, mas ela não está sabendo, vamos dizer, ter uma inteligência relacional. Aí, assim, por que é importante isso de você entender? Porque nós não precisamos e não devemos impor. O problema maior nosso é que nós somos treinadores, sargentões, entendeu? Faz aí porque eu estou mandando e faz logo, e tem que ser desse jeito. Tá certo? Em pessoas da alta sociedade, alto poder econômico, isso não existe. O cara está acostumado com o melhor da sociedade, o melhor advogado, o melhor fisioterapeuta, o melhor médico. Na verdade, tem que haver aí um processo de negociação, de convencimento, né? Então, e mais, olha só isso, como na verdade o produto talvez pode estar errado. Porque nós estamos tentando transformar tudo e todos em atleta de ponta, né? Pessoas com altíssimo, baixíssimo percentual de gordura, nível de condicionamento. E será que a pessoa quer isso? Alguém se preocupou em perguntar para ela ou entender que ela quer aquilo que nós estamos embrulhando e entregando? Então, assim, eu vejo nisso, assim, o problema maior que eu vejo no personal, na educação física, é uma dificuldade de diálogo principalmente com o cliente ou com a sociedade. Esse talvez seja o motivo que tem tanto blogueiro aí se dando bem na nossa área, porque consegue se comunicar melhor. Então, isso, assim, então a ideia é cuidado, tenta entender, você entendeu? Assim, e aí tem os quatro perfis do DISC, né? Dominante ali e tal, você entender quem é aquela pessoa. Eu conheci um personal, depois que ele entendeu o empresário, que era nesse perfil, não, ficava reclamando, mas aí o cara, o empresário gosta de ganhar dinheiro, gosta de desafio. E aí ele gamificou o treino e pôs esse cara pra, assim, você não consegue, eu ia passar, mas você é muito fraco, você não. Aí,
Ah,
entendeu?
entendi.
Aí ele inverteu o processo, o cara perdeu 20 e tantos quilos. É assim, foi um case de sucesso fantástico e o cara trabalhando. Quem fez muito isso foi o Nuno Cobra. O Nuno Cobra eu vejo o primeiro personal coach do Brasil. Porque o problema do Ayrton Senna não era o condicionamento, o problema do Ayrton era a ansiedade. E o Nuno, como ninguém, soube trabalhar, como o cara dormia, como o cara comia na mesa. Ah, você está vendo? Por isso que esse conceito do personal 360 graus.
Entendi.
Você vai resolver o problema do cliente. Então, seria por aí. Tentar entender o ser humano que tá na frente ali, que isso aí geralmente é problema, tá? Algum tipo de frustração, algum tipo de quer saber, quer dominar, então, alguma coisa nesse sentido.
Eu vou te falar, Rafael, rapidinho aqui. Quando eu comecei a trabalhar na musculação, eu comecei a trabalhar no ano de. No ano de 2000 que eu comecei a trabalhar como estagiário. E naquela época, tudo errado que fizeram, né? Que o dono da academia me chamou para estagiar e ficava eu e outro professor. Mas eu não estagiava, eu dava aula normal, né? Era o que os caras chamam de escragiário, né? Eu ganhava, não ganhava nada e trabalhava carga completa ali. E o outro professor era um professor fortão. E eu, assim, ó, o Fausto tá vendo aqui no vídeo, eu sou magro,
Fortaço.
eu pareço um pau. E na época eu tava na faculdade, tinha lá 18, 19 anos, parecia o pessoal falava assim, de frente parecia que eu tava de lado parecia que eu tinha ido embora, de tão magro que eu era. Aí ninguém queria pegar treino comigo, Fausto. Porque fala, meu, esse moleque aí é magro. E naquela época o pessoal valorizava os professores que eram grandes, né? Era esse que ganhava emprego na academia. Esse bicho magro aí, tá no meio da faculdade. Ninguém queria pegar treino comigo. Aí eu ficava de boa. E eu gostava muito da musculação, estudava, né? Aí uma aluna um dia chegou, ó, pode montar um treino pra mim? Aí eu fui lá, mó boa vontade, né? Estudando bastante, montei um treino baseado nos livros que eu lia, no acesso à informação que eu tinha naquela época por causa da faculdade. Aí, assim que começou. Aí o outro aluno olhou e falou: poxa, que legal, né? Eu fazia alguma coisa diferente, diferente entre aspas, né? Eu fazia, na minha cabeça era o certo, né? É que o outro professor lá era um professor já antigo, fazia sempre as mesmas coisas, já tava relaxado já. Não tinha concorrência, né? E aí eu comecei a fazer, aí outro professor veio: poxa, legal. Outro aluno, quer dizer, veio: pô, monta um treino pra mim, monta um treino pra mim. E eu ganhei credibilidade, mesmo nessa situação desfavorável, foi, ó, ralando e trabalhando assim, fazendo o meu ali, tentando fazer meu melhor, né? Foi muito interessante que você me lembrei dessa história
Tá aí, nós temos que entender de pessoas, mais de pessoas que de exercício.
aí.
Exercício é pano de fundo, né? Entender, inspirar, motivar, engajar. Senão as pessoas entram e saem o tempo todo, né? Esse é um problema maior que nós nunca passamos 5% por isso. Uma academia tem de 8 a 11% de pessoas que entram e saem. Então, assim, como é que ela vai conseguir aumentar vamos dizer, o. E mais uma, nossas academias não conhecem seu cliente. É apenas um número de cartão de crédito no final do mês. Não sabe o que o cara pensa, o que ele quer,
Ah, isso é verdade.
o que ele deseja. Então, assim, essa aí talvez seja uma das maiores mazelas. E as academias pagaram um preço altíssimo por isso agora na pandemia, né?
É, verdade. E olha aqui, tem outra frase bem legal da Loreana Silveira. Ela até gravou com a gente um Drops. Vai gravar um podcast com a gente, que vai sair ainda mais pra frente. E olha o que ela falou que legal, Fausto, uma tecla que você já bateu muito já nas suas lives, até falou um pouquinho com isso aqui nessa gravação. Ela falou assim, uma dificuldade que eu tive é vender saúde quando a maior parte das pessoas quer estética. É profundo isso, né, que ela falou, né?
É, mas assim, veja bem, olha só, eu tenho essa frase mágica, né, pra quando eu quero, é o copo meio cheio e meio vazio. Mas você tá vendendo, você tá vendendo saúde aonde? Se você estiver vendendo saúde dentro da academia, lugar errado, pessoal errado. Entendeu?
A chavinha tá mudando.
Isso. Vamos fazer uma análise do seguinte. O que eu vejo, eu tenho falado aí que é a hora e a vez do personal trainer. O exercício é essencial, mas os personagens são fundamentais. Essa é a realidade. Tá, vamos ver um mercado agora de ouro que está sabendo para nós e muito poucos estão preparados para isso. É assim, gente, olha só, os donos de academia querem aí, as associações de academias e tal, querem, os médicos estão falando, a imprensa está falando, que chegou a hora e a vez do exercício físico como fator de sistema imunológico, tá certo? Só que olha só, tem uma boa parte da população que não pode ir para as academias, ou porque não pode, não consegue, idosos, né, ainda com fatores de risco, portadores de alguma comorbidade, e tem as pessoas que não querem, simplesmente
não
gosta
isso. Do ambiente, né?
Exatamente. Então, assim, o grande lance aí hoje é procurar fora. É aquela pessoa do conceito da não academia, que aí sim você vai... Mas como é que faz isso? Nós tivemos uma entrevista com a menina fantástica, a Raia. Acho que tem umas... É a segunda ou terceira entrevista que nós entrevistamos ela. Aí hoje é assim, nessa abordagem. Ela começa a intervir na vida da pessoa, que é diferente, tudo é diferente. Porque, assim, se você vai vender saúde... tem hoje o que estão chamando de coach life, personal life, ainda tem uma designação para sair, que é o que, que acho que a colega está querendo explorar, que é assim, primeira coisa, antes de prescrever, vamos analisar a sua vida, como é que você dorme, quantas horas você dorme, como é que você alimenta, como é que é a sua rotina. Primeiro vai entender e estudar aquela pessoa, depois instala no celular dela um aplicativo para controlar a hidratação, depois dá uma aula de como dormir na posição fetal, depois, sabe, as pequenas alterações e pequenos hábitos, aí depois, em vez de começa os passos, instala uma coisa para ter tantos, de 100 passos vira 500 passos, vai resgatando a pessoa, vai mobilizando ela, e aí sim, vai trazendo nesse sentido. Então, é isso, ó, nós temos que aprender, formatar alguma coisa que seja diferente do nosso histórico do esporte, o nosso esporte, histórico das academias. Você falou do copão aí, né? Hoje um personal com 1 milhão de alunos ou de clientes, que é o Aurélio, ele fala que ele tem um shape embaçado. Um rapaz magro, né? Sim, você olha para ele, não tem nada. Isso, né? Ele comenta dessa forma. E com 1 milhão de seguidores, quer dizer, o que vale é a estratégia, a cabeça. E aí ele jamais será hipertrofia. Mas olha o que ele está fazendo por 1 milhão de idosos, combatendo a sarcopenia, combatendo ali mesmo depressão. É um trabalho incrível, fantástico. Então, assim, é muito disso. É uma nova abordagem, levar as pessoas para o ambiente aberto. E eu vejo hoje, no personal, o gestor de grupos. Porque quem diz que o personal tem que ser um para um? É um para um quando é pessoa do meio artístico ou alguma coisa assim, um glamour, né? Igual se não, as pessoas gostam de ser o crossfit que bombou no Brasil. Por quê? As pessoas se apaixonavam. E à medida que se apaixona, quando você se apaixona, o seu melhor cliente, o seu melhor representante comercial é o cliente. E ali vai. Uma pessoa vira duas, ou duas vira três. Nós temos uma colega também, que é a Andressa da Combosa, ela vai nos condomínios de luxo, e ela é uma verdadeira vulcão nesse sentido. Como uma pessoa da família contrata, chamada Family Train, hoje o último caso que ela comentou comigo, a esposa contratou, o marido começou a fazer, e 8 pessoas hoje malham na garagem da casa do pessoal dentro do condomínio. Então, assim.
Olha que legal.
É esse o futuro, o médico da família, o personal, o family trainer, nós irmos atrás das necessidades das pessoas. E esse público, com certeza, que não tem nem referência. Se você for vender saúde dentro da academia, a estética, vamos dizer, já está viciada ali, né? E aí, à medida que você pega uma pessoa que não tem um novo formato. Então, é isso aí.
Viciado, né?
Exatamente. Para quem que ele proposta, assim, você entendeu? É uma realidade. Quem tem 18, 19, 20 anos, os hormônios fervendo, é aquilo ali mesmo, é um fato. Uhum. Agora, você pega uma mulher de meia idade ou alguém com outro ali, aí não se encaixa, né? É por isso que entra e sai.
E para a gente terminar esse bloco aqui, Você comentou um pouco agora aqui sobre o cenário da pandemia, né? Mas eu queria saber, na tua visão, o que que você acha que mudou, né? A gente estava vivendo uma vida, aí veio a pandemia, todo mundo ficou trancado em casa. O que que você percebe que mudou pro personal da antes pandemia e agora, assim? O que que a gente precisa? Qual foi o jogo de cintura que a gente precisou ter? O que que você acha que mudou na profissão e que pode ser até que fique, né, para pós-pandemia.
E aquele personal que tinha, hein, Fausto, ô Yuri, aquele personal que tinha 10 alunos, 15 alunos, né, e do nada não podia ir mais para academia, do nada os alunos foram embora, né, as dificuldades.
Isso. Duríssimo, inclusive, tá, gente? Novamente, é uma questão de mentalidade, sabe? Nós vimos claramente nessa pandemia, de março de 2020 para cá, o profissional com dois perfis totalmente diferentes. Você tem o, chama mindset, tem o fixo de crescimento. O fixo é aquele, ó vida, ó mundo, né? Tomara que as academias abrem de novo para me voltar à minha vidinha, aquele pessoal que está na zona de conforto. Então, esse pessoal pagou um preço altíssimo. Tem profissional de educação física em Pernambuco que foi entregar comida no iFood de bicicleta, passando fome, com comida nas costas, pegando às vezes até a bicicleta emprestada para poder trabalhar, tá certo? Então, esse aí foi uma realidade muito. O pessoal no Uber e tal, né? Para literalmente não passar fome. Isso foi um grupo. E teve o de crescimento. O professor Léo Cabral, do Rio de Janeiro, também estuda bastante o mercado profissional. Aí, à medida que fechou as academias, era um empurrão que muita gente boa precisava para entender que não precisava das academias. Eu vejo nas academias, os primeiros 2 a 4 anos, ela é importante. É o chão de fábrica onde você vai aprender a se relacionar com as pessoas. Mas depois de
Verdade.
determinado momento, é marcar passo se você continuar dentro daquela realidade. Isso foi interessante. Os melhores personagens, principalmente no Rio de Janeiro, das grandes academias de luxo, partiram para iniciativas do marketing digital aí, da venda de planilha, de academias virtuais, né? E aí com isso entenderam o jogo, é isso que nós estamos defendendo, que não precisa de nada ou ninguém, que ele pode efetivamente, não precisa de intermediário, ele pode vender o produto dele direto ali, né? Nessa realidade. E aí, mais um segredo que eu vou contar para vocês aqui. Pode contar o segredo? É meio sigiloso.
Ó,
Pode?
se for bom, eu não vou colocar, não. Vou ficar só pra mim e pro Gilmar, pra gente aproveitar.
Certeza, vamos
Eu
editar
vou cortar
isso.
da gravação. Manda bala.
Vamos ajudar essa menina. Gente, olha só, educação física no nível que nós temos, que normalmente eu falei lá no início, no mundo afora é instrutor. O cara faz um curso valita aí perante uma instituição de 2 meses a 6 meses, e o cara está no mercado. Vocês entenderam? Como professor de musculação. Então, a formação internacional é muito limitada nesse ponto. São poucos países. Brasil, Portugal, Rússia, em alguns lugares você tem essa profissão tipo profissional de educação física. Então, assim, hoje nós poderíamos não só ganhar o Brasil, mas ganhar o mundo. E isso está acontecendo. Eu sou um ferrenho defensor e nós deveríamos, nós precisamos e devemos, na verdade, ganhar o mundo pela nossa capacidade técnica. Então, assim, o Yuri aí, seus convidados, né? O Sansei aí e tal, são pessoas em que imagina isso, com hoje com um verniz de um inglês ou de um segundo idioma, e mesmo não precisa nem de um segundo idioma, porque o que tem de brasileiro esparramado pelo mundo afora aí, eu poderia abordar o pessoal fora, né? Nessa questão. Então, assim, eu vejo, foi importante, né? Muitos sofreram bastante, né? Porque ou você cresce no amor ou você cresce na dor. Mas abriu para nós, pós-pandemia, um mercado aí sem precedente. Tem gente aí que ficou milionário, né? Ficou milionário com as oportunidades
Com a
que
pandemia.
foram criadas, né? É nesse sentido aí.
Muito bom. Então vamos lá para o terceiro bloco, para as considerações finais, Sensei. Bora, vamos lá. Agora eu não estou errando mais. Neste último bloco aqui, como consideração, poxa, foi um papo tão legal. Teve tanta coisa que eu falei, que o Fausto ia falando, eu falei, nossa, isso é legal. Eu vou reforçar aqui nas considerações finais. Mas aí ele falava outra coisa. Mas assim, Uma coisa que me marcou muito, que ele falou bastante vezes, né? A gente tem que conhecer o nosso cliente, conhecer ele, o que ele quer, né? Isso foi uma coisa que marcou bastante. E saber aonde a gente está vendendo o nosso serviço, né? Até a resposta da Loriana que ele deu aí, que eu achei fantástica. Se eu estiver vendendo saúde num lugar que o pessoal está procurando estética, eu estou no lugar errado, né? Eu estou vendendo cigarro dentro da maternidade, né? Então, a gente tem que sempre pensar, eu acho que alguns passos atrás, né? E aí entra muito no que o livro dele instiga bastante, você refletir antes de você sair metendo os pés pelas mãos, como que você vai fazer, o que que você vai fazer, para quem que você vai fazer, onde que você tá, né? Que são aquelas perguntinhas que ele colocou no começo que eu achei bem legal.
Assim, eu acho que no começo de tudo isso, eu acho que nós temos que encontrar o nosso propósito, né? Acho que vocês dois têm claramente por que estão em educação física, do que gostam, do que fazem, né? O problema hoje é que muitos vão a partir de eu chamo efeito prostituta, vão atrás da questão só financeira, né? E tem uma frase boa de Walt Disney, né? Que nós temos que preocupar mais com o show do que com a bilheteria. E hoje boa parte da educação física está preocupada com a bilheteria, está esquecendo do show. Né? Então, assim, porque o momento que você, assim, você vai trabalhar muito, você vai estudar muito, e para isso você tem que acordar já ali, né? Entusiasmo que é com Deus dentro de nós, né? Você já acorda, hoje eu vou fazer a diferença, hoje eu vou transformar, hoje eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, sim, você vê os profissionais que conseguiram encontrar, vamos dizer, sua praia, o seu quadrado. Nossa, assim, há uma excelência naquilo que eles fazem e fazem a transferência. E digo mais, hoje nós temos uma sociedade que nunca precisou tanto do nosso trabalho, educadores, né? Profissionais de educação física, levando movimento, levando exercício, levando atividade física, né? Porque o pessoal pensa que o personal é só aquela uma hora de exercício. Você não transforma a vida de uma pessoa em uma hora, 3 vezes por semana. Você tem que ter um relacionamento maior, né? Então é isso que nós estamos entendendo, né? Muita gente fazendo isso, gestor de grupos, gestor de redes sociais, comunidades em volta, esse é que está sendo o diferente. Porque as pessoas querem que alguém a participar de algo maior e melhor do que elas. Então querem alguém que te indique o que eu vou fazer no final de semana. Se deixar, eu vou ficar só maratonando. Mas não, eu vou desafiar você no final de semana, inclusive, você vai para o parque, vai fazer isso, uma bicicleta, isso, aquilo, outro. Então, assim, é um outro papel, é o papel do consultor, do gestor, do líder. Então, mas que se um instrutor, hoje os aplicativos fazem isso. O que não fazem é essa parte da humanização, essa parte, vamos dizer assim, do suporte. Eu me importo com você, estou aqui para transformar a sua vida. É nesse sentido, o novo profissional.
Eu acho que o Fausto amarrou bem agora esse final, né? Eu ia puxar a parte do gestor, mas ele abrangeu muito mais do que isso, né?
Ele tá um passo na tua frente, Sensei. É
Muito
ninja,
mais.
cara.
Eu ia falar da questão do personal, como ele tem que ser um gestor ali, gerir a empresa, né? Que ele é empresa, né? Mas você amarrou muito bem isso, mas né, às vezes eu tô na faculdade ali, né, como professor, eu às vezes fico olhando para os alunos, né, ali prestes a se formar, né? Eu fico olhando, fico, né, vendo aqueles que ficam quietinho no canto, ou têm dificuldade de comunicação, né, ou não se expressa muito bem na aula, né, ou tem dificuldade né, de conversar ali e se relacionar. E o quanto isso é importante para a nossa profissão, né? A parte do relacionamento pessoal, a parte da gestão, né? De toda essa questão do empreendedorismo que você citou, acho que você amarrou muito bem. Então, não é só, né? Não é só o conhecimento acadêmico que a gente leva, né, para a profissão, mas toda essa parte por trás que está ali dentro, né? Que está de forma direta presente na profissão e o quanto isso é importante para o mercado.
Quem ganha mais dinheiro? O personal que sabe mais de fisiologia do exercício ou aquele que se relaciona melhor dentro
Ah, é
da sala de
verdade.
musculação, né? E aí vão falar que o cara é marqueteiro, que aí, não, isso tem nome, e é científico, é inteligência emocional. Ele sabe se relacionar melhor. E se relacionando melhor, ele se vende melhor. E aí mais uma, geralmente o aluno dele não abandona. O cara que é ciência, se não tomar cuidado, 2, 3 meses enche o saco, pronto. Eu vi um juiz reclamando de um personal, cancelou o contrato porque o cara ficava dando aula de fisiologia e de anatomia pro juiz. Aí foi falso, o cara pensava que era cachorro, só falava de osso e músculo. Então, aí eu falei outro que falava do jogo do Flamengo, que discutia sobre investimento. Então, assim, é nesse sentido. É importante saber o que você está fazendo? É. Mas é também, por outro lado, também, é como você está. Hoje, nós, como profissionais de saúde, nós somos o pessoal que mais tempo passa. O médico é consulta e retorno, o nutricionista é consulta e retorno. Nós, como personagens, é pro resto da vida e geralmente você vai estar presente 2, 3 vezes por semana ali no dia a dia. Então, assim, há uma necessidade de ter um relacionamento em que haja quase um grau de amizade ou uma influência maior.
Verdade.
Então, é assim que eu enxergo, né?
Muito, muito verdade isso aí. Muito bom. Vamos agora para as nossas indicações aqui no Papo de Esteira? Bora lá. Começa você aí que eu vi que você já conseguiu achar um livro perdido aí na tua frente para indicar ele.
Certeza, cara. Levantei para pegar o
Eu
livro
vi.
aqui, cara. A gente falando sobre biografia, eu lembrei de um livro fantástico que eu li aqui, né, sobre a questão do empreendedorismo e biografia. Eu lembrei de um livro que eu li muito bom. Vou mostrar para vocês aqui que estão presentes na chamada, que é o livro do Osiris Silva, que é A Decolagem de um Sonho, que é a história da
Nossa,
criação da Embraer. Eu
muito
li
bom
esse
isso aí.
livro já acho que uns 10 anos, um pouco mais. Eu li esse livro fantástico, ele é até volumoso, mas eu lembro que eu li ele e eu não conseguia parar de ler porque a história do ser humano Osiris, né, e o pensamento dele futurista na época para a criação da Embraer. Ele foi militar também, né? Então, por isso que eu lembrei desse livro, eu falei, puta, acho que vai se encaixar muito bem aqui. Então, indico para vocês, para quem quiser ler esse livro. Não sei se tem uma edição nova, essa, o que eu tenho aqui é a quarta edição, mas é um livro fantástico.
Eu vou indicar aqui, vou deixar o Fausto para o final para a gente falar do livro dele. O Gilmar tá falando de livro aqui, eu lembrei de um também, que é Arroz com Feijão, Arroz com Feijão. Provavelmente todos vocês já leram, mas quem não leu, vale a pena ler O Monge e o Executivo. É um livro bem conhecido, já é um livro antigo, mas é um livro bem legal para você entender um pouco dessa parte de relacionamento, liderança. Eu acho que tem bastante fichas aí que caem neste livro. E uma segunda indicação que eu quero fazer aqui bem rapidinho, tem nada a ver com o assunto, mas eu tava pensando e é uma coisa que fez muita diferença para mim, é uma escova de dente, que é da marca Curaprox. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma marca suíça. Ela é um pouco mais cara, mas gente, ela é muito diferente escovar o dente com essa escova. Porque eu tenho problema de escovar muito forte, eu regaço na minha boca lá, escova de dente, né? Passa a escova forte, aí o dentista me dá bronca porque eu vou machucando minha gengiva. E essa escova, mesmo que você escovar muito forte, ela não te machuca. Ela tem mais cerdas, ela dura mais tempo. Então, assim, quem tem, né, interesse aí, cuidados com a saúde bucal, é um pouco mais caro, mas faça um teste, compra essa escova, depois você me fala a diferença. Curaprox, é uma escova de dente, tem um desenho da bandeirinha da Suíça nela, assim. Muito, muito, muito bom. Fausto, sua vez. Vamos indicar esse livro aí?
Ué, assim, vamos, eu posso sugerir mais de
Pode,
um, sim, que
opa.
eu acho que
Claro, pô.
é que assim, a questão é a cabeça da meninada, né? Eu acho que nós fomos criados buscando uma segurança que não existe mais, né? É, um dos problemas maiores hoje do pessoal aí do mestrado, do doutorado, só semana passada eu conversei com 2 profissionais que as faculdades mandaram embora por causa do preço, né?
Ah, sim.
Tirando um mestre e um doutor e colocando o especialista. Então, assim, e esse profissional, ele não está preparado para o mercado, ele vai buscar um mercado que talvez não. Então, tem um livro muito legal para começar a mexer na cabeça, principalmente o pessoal que está aí na graduação, que é Pai Rico, Pai
Ah, esse é
Pobre, né?
fantástico.
É
Já li, muito
fantástico.
bom.
É isso. E é no qual ali você começa a entender. E aí, os Napoleão Hill são dois muito bons, que é o Lei do Triunfo e quem pensa enriquece, né? Que é justamente a partir de uma ideia, de um conceito, é onde que as pessoas geralmente decolam, né? Tá, então assim, eu acho que esses são os livros base para virada de chave na cabeça da meninada. E acho que quem pode falar melhor pelo meu livro, eu acho que é o próprio Uri que leu, o que que acha, se recomenda, se não recomenda, eu acho que passa por aí. Com certeza, eu acho que é o livro mais diferente que tem dentro da educação física. Muita figurinha, muita frase de efeito, e convidando o leitor para ser o coautor. É por aí mesmo? Você indicaria meu livro?
O livro do Fausto, vocês têm que comprar para ver, porque assim, às vezes é igual uma comida. Você tem que experimentar, não é uma coisa que dá para falar. Mas assim, uma coisa que eu me chamou muita atenção, né? Que você começa a ler o livro, né? E você vai lendo. E aí quando você vê a diagramação, a estrutura do livro, você vê, você já viu, passa um monte de página ali. Aí de repente tem um pedaço, você fala, escreve aqui o público que você queria atender. Aí você escreve lá. Agora tem uma tabela aqui, preenche essa tabela com algumas características suas. Aí você vai preenchendo. Aí você vira a página. E você vai escrevendo. Quando você vai ver o livro, né? Você passou uma parte do livro, você foi escrevendo um monte de coisa que quando você volta para reler, você tem um plano ali. Você tem um plano sobre como que você funciona, você tem um plano de o que você gostaria de atender ou que seria um público-alvo interessante para você trabalhar. Você começa a perceber as ferramentas ali que o Fausto vai mostrando para você poder identificar os clientes, identificar nicho. E assim, é sério mesmo quando eu estou falando isso para você, ouvinte. Compre o livro, adquire o livro para você ver. Não é porque o Fausto está aqui. Quando a gente indicou o livro até, quando eu fiz o sorteio, indiquei um livro lá atrás, eu falei a mesma coisa. É um livro interativo. É um livro interativo. Você não está sentado só lendo. Ah, não dá sono de ler. Porque toda hora você está com a caneta na mão. Você tem que ler com a caneta na mão. Porque você vai escrevendo lá e preenchendo as coisinhas no livro. E eu vou te falar, Fausto, eu tenho dó de escrever em livro. Eu tenho muita dó de escrever em livro. Mas esse livro, meu, pus a caneta lá e falei, meu, isso aqui é para escrever mesmo. Vou sair escrevendo em livro. Muito, muito bom. Esse tipo de leitura interativa. Eu pus esse nome aí, mas eu achei que o que se enquadra melhor.
Ele é baseado numa coisa muito legal chamada inteligência em negócios, né? Seria a questão de um livro que mudou o mundo dos negócios, né? Chamado Business Model Generation, que é a junção do design, que é uma abordagem virtual, visual, né? Com essa interação. O Business Model Generation foi escrito a partir de um bloco em 46 países por 400 e poucas pessoas. Foi um livro escrito a multimão, sabe? Então aí eu tentei pegar essa ideia e trazê-la para a educação física. Por isso que o pessoal me pôs o apelido aí de embaixador do empreendedorismo por essa visão de fora.
Muito bom mesmo. Boa. Fica aí então todas as indicações que a gente fez. Eu vou deixar o link na postagem do episódio. E vou deixar aqui um abracinho no final para nossa ouvinte Rafaela Marchal, que até mandou uma pergunta aqui para ajudar na pauta. E ela também mandou aqui um alô para gente. Um abraço para você aí, Rafaela. E vamos para finalização. Eu vou deixar aqui o espaço para o professor Fausto divulgar as redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com ele. Também agradecer, Fausto, aproveitar para agradecer tua presença, ter compartilhado esse conteúdo todo com a gente aí, que vale ouro. Então, muito obrigado mesmo, de coração, pelo que você faz para educação física, né? A gente tem que reconhecer muito esse trabalho que você está fazendo para engrandecer a educação física. Então, obrigado, o espaço agora é teu.
Isso, não, assim, inicialmente a honra é minha, né, de fazer do 4 de 15 aí, já acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo, né, por isso que eu mandei o livro, pela admiração, pela, assim, e faço as minhas palavras, porque realmente você tem feito a diferença na educação física, traz ciência, traz conhecimento, traz diversão, um programa leve, um programa divertido, né. E aí sim, o livro, hoje quem quiser, tiver interessado, meu Instagram é Faustus, é Fausto, mas no Instagram é Faustus, o S, né, Porto. E aí sim fica o grande convite, né, como estamos lá para prestigiar, inclusive, a própria entrevista do Yuri, o personal empreendedor, toda quinta-feira que nós transmitimos lá no canal, são hoje mais de 60 entrevistas aí com o presidente do Confef, com quem tá fazendo uma educação física nova. Nós sempre procuramos ver novos mercados, ver novas oportunidades. A ideia é essa. E mais uma, né? O pessoal reclama que a educação física é desunida. Eu acho que não. Eu acho que está acontecendo um movimento empreendedor dentro da educação física, unindo pessoas aí do sul ao norte, e está muito legal de ver isso. Eu acho que alguma coisa nacional deve surgir brevemente aí para nós ligarmos esses diamantes perdidos, né? Você não está mais sozinho. Hoje tem outros empreendedores, tem outros profissionais, e nós precisamos nos dar as mãos para construir uma profissão maior e melhor. Então, assim, é isso. Vamos fazer parte dessa corrente. Eu convido aí o Yuri, convido vocês, convido todo mundo aí para somarmos numa educação física melhor e maior, né? Então, é isso.
Legal, legal. Muito bom. Então, vamos finalizando. Boa. Esse programa. Programa, ó.
Já tá travando a língua 10h30 da noite já tá trabalhando tudo já.
Eu tô com uns travamentos de língua, né? Outro programa lá, eu travei para falar bloco. Minha vida de locutor deve estar acabando também. Eu sou Iri Motoyama, responsável pela edição e produção deste podcast. Me despeço de você, querido ouvinte, e agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, professor Gilmar Esteves.
Até mais, pessoal. Até a próxima.
E o nosso convidado especial, o professor Fausto Porto.
Tchau, gente. Um prazer aí estar conversando com vocês.
E aguardo vocês no próximo episódio. Falou.
Valeu.
Um abraço. Tudo de bom.